ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português. Neste dia 13 de junho, aqui na capital americana, Washington, 30 graus centígrados, ao microfone está com a produção de Álvaro Lugero Andrade. Ao microfone está o Álvaro Lugero Andrade. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Rússia aperta cerco em Severodonetsk, no leste da Ucrânia, e reivindica a distribuição de armas enviadas pelo Ocidente. República Democrática do Congo volta a acusar o Ruanda de apoiar rebeldes que combatem no leste do país. Como sempre, a primeira meia hora desta emissão é dedicada a Angola. Primeiras vítimas do 27 de maio foram enterrar, mas há ainda muitas feridas por sarar.
Não morreram só 4 pessoas, morreram 30 mil. Portanto, enterrar 4 pessoas é fazer gozo, fazer chacota de 29.936 angolanos.
No Namíbia, partidos políticos unem-se contra o vandalismo que destrói propriedades públicas.
O Estado não pode gastar 2-3 vezes na mesma obra, no mesmo projeto, por capricho dos cidadãos irresponsáveis que vandalizam bens públicos.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens na Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais com João Santa Rita.
Na Ucrânia, separatistas pró-Moscovo disseram ter destruído a última ponte de saída da cidade de Severodonetsk, agora totalmente cercada e ocupada em grande parte por forças russas. Um porta-voz dos separatistas disse que a única opção aos combatentes ucranianos é renderem-se ou então serão mortos. Forças russas continuavam a bombardear a zona industrial da cidade, onde se encontram os últimos combatentes ucranianos e centenas de civis. O governador da região de Luhansk disse que tropas russas ocupam agora 70% da cidade enquanto prosseguem os combates de rua. A sudoeste dessa cidade, forças russas estavam a usar morteiros e artilharia contra várias posições ucranianas. A Rússia disse que os seus mísseis destruíram uma grande quantidade de armas ucranianas na região de Donbass, incluindo armas enviadas pelo Ocidente. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que as suas forças estavam a libertar território na zona ocidental do país, perto de Kherson. Entretanto, a Ucrânia disse ter estabelecido 2 rotas através da Polónia e Roménia para a exportação de cereais para tentar evitar uma crise global de alimentação. Na região de Odessa, agricultores ucranianos começaram, entretanto, a campanha de colheita de cereais. Rebeldes do grupo M23 capturaram a cidade de Bunagana, no leste da República Democrática do Congo, disseram ativistas citados pela agência Rota. Cerca de 30 mil pessoas fugiram para o vizinho Uganda. A captura da cidade é vista como uma derrota de grande impacto para as forças governamentais. O Exército da República Democrática do Congo acusou o Ruanda de apoiar ataques dos rebeldes M23 na zona de Bunagana, onde decorreram pesados combates durante todo o dia. A República Democrática do Congo culpou o Ruanda pelo recente ressurgimento do M23, o que originou um esfriamento das relações entre os dois países. O Ruanda tem repetidamente negado apoiar o grupo rebelde. Mais de 100 pessoas morreram hoje no oeste do Sudão em confrontos entre tribos árabes e não-árabes, revelaram fontes no local. Ibrahim Achem, líder da tribo Gimir, apontou a morte de 117 pessoas e 14 aldeias foram incendiadas na região de Colbus, no oeste de Darfur. A região de Darfur tem sido palco de um aumento nas tensões intercomunitárias, apesar do histórico Acordo de Paz de outubro de 2020, com vários grupos rebeldes, que visou acabar com os combates que eclodiram em 2003, que provocaram pelo menos 300 mil mortos e mais de 2 milhões e meio de deslocados. As autoridades militares do Sudão indicaram em maio que os últimos confrontos intercomunitários na área, que deixaram mais de 200 mortos, foram planeados por pessoas que conspiram contra o país. No Burkina Faso, pelo menos 50 civis morreram num ataque de supostos jihadistas numa vila no norte do país, disse o porta-voz do governo, Lionel Bilgo. O ataque à vila de Seitenga foi durante a noite de sábado, disse Bilgo, acrescentando que o número de mortos pode aumentar. Um tribunal de apelação britânico rejeitou hoje um pedido de organizações não-governamentais para impedir a transferência para o Ruanda de imigrantes ilegais que pedem asilo político na Grã-Bretanha. Isto significa que o primeiro voo terá lugar amanhã de um aeroporto não revelado com pelo menos 31 pessoas a bordo. Entre os potenciais requerentes de asilo a serem levados para o Ruanda, há 4 iranianos, 2 iraquianos, 2 albaneses e 1 sírio. A Agência de Refugiados da ONU disse que a política de deportação da Grã-Bretanha cria o que chamou de um precedente catastrófico para o futuro dos refugiados.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E começamos com os restos mortais de Alves Bernardo Batista, conhecido por Nito Alves, Jacob João Caetano, Monstro Imortal, Arsénio José Lourenço Mesquita, conhecido por Cianuc, e Lídio Ramalhete Gonçalves, mortos por ocasião do massacre de 27 de maio de 1977, foram hoje enterrar no cemitério Alto das Cruzes, após cerimónia oficial realizada no quartel-general R-20 em Luanda e também após das ossadas terem sido entregues na semana passada aos familiares. Koke Mokuta diz-nos que, no entanto, há muitos insatisfeitos com as medidas do governo.
Já repousam no cemitério de Alto das Cruzes os restos mortais de Alves Bernardo Batista, Nito Alves, Jacob João Caetano, Monstro Imortal, Arsénio José Lourenço Mesquita, Cianuc e Lídio Ramalhete Gonçalves, mortos por ocasião da conhecida chacina de 27 de maio de 1977. Na manhã desta segunda-feira, no ato de homenagem no quartel-general, em nome da família, irmão de Ilídio Ramalhete, Manuel Ramalhete, mostrou-se descontente com o que classificou de discriminação na atribuição das patentes.
Começam assim, todos contentes pela discriminação que eles fizeram sobre as patentes. Estou muito de todos contentes. Porque, primeiro, pela morte de família, o MPLA estragou a carreira do meu irmão. Ele entregou-se cedo na guerrilha, naquela idade, em 73. Foi logo para o Congo. Congo para Cabinda. Cabinda, Luanda. Foram os primeiros homens em 75, da DIS aqui. O meu irmão já tinha o quinto ano. Não era analfabeto nenhum. Como é que eles vão patente de capitão? Como é isso? Um homem que entrou em 73, patente de capitão, todo descontente.
Ulica Franco, filha única de Adelino António dos Santos, mais conhecido por Betinho, a voz principal do programa da Rádio Nacional de Angola, o famoso Cude Banguela, contou à Voz da América.
Ei, o senhor que também enterraram os corpos. Não morreram só 4 pessoas, morreram 30 mil. Portanto, enterrar 4 pessoas é fazer gozo, fazer chacota de 29.936 angolanos. Nós somos todos angolanos. Nós não podemos estar a ser a chacota, não podemos estar a ser divididos pelo M, passado 45 anos de nos terem roubado os nossos melhores momentos de infância, de adolescência, de idade adulta. Portanto, é só isto que, por favor, 45 anos nisto, ponham-se no nosso lugar. Eu chego a abril e começo a suar, arranjo doenças, arranjo borbulhas, arranjo falta de ar, tenho que dormir sentada, porque a seguir sei que vai vir maio e que alguém pode ir bater à porta e fazer perguntas e eu vou-me lembrar de tudo outra vez. Portanto, isto é uma guerra. Nós, órfãos, estamos com uma arma na mão desde os primeiros meses de vida e estamos numa guerra que não tem um rosto. Uma guerra que é uma guerra interior pela paz social. E é pela paz social que eu peço ao MPLA, por favor, não sejam mais uma vez o problema. sejam a solução.
Atento ao processo está o jurista e deputado Lindo Bernardo Tito, que diz existirem duas alas neste processo que pode complicar ainda mais o conhecido processo de reconciliação.
Há famílias que não entregaram material de DNA. Algumas das famílias têm retido porque o executivo não aceita, segundo essa família, essas famílias, o médico legista é contratado por estes, né? Por estas famílias, acompanhasse o processo, né? E depois as famílias entendem que, em processo da natureza, em que houve mortes que resultaram num assassinato político, havia necessidade de envolver a Cruz Vermelha e as Nações Unidas. O governo também não aceitou.
Koke Mukuta, Luanda.
Para mais informações sobre este caso, visite a nossa página voaportugues.com. Vamos agora falar dos chamados ajustes diretos, contratos milionários do governo com empresas privadas em Angola sem qualquer concurso público. O Executivo diz que quando isso é feito, tem-se em conta a necessidade de se avançar rapidamente com empreitadas urgentes. Mas para muitos, esses ajustes diretos são um retrocesso na luta pela promoção da transparência e da boa governação em Angola, principalmente pelo que se considera ser uma ação recorrente. João Marcos, desde Benguela, com reportagem.
Levantamentos feitos pela Voz da América apontam para mais de 10 os contratos públicos que avançam por esta via no último ano do mandato presidencial, com valores até 2 mil milhões de euros. Em reação, o arquiteto Felisberto Amado, antigo funcionário das obras públicas e professor universitário, diz que não olha a nomes quando tiver de levantar dúvidas.
Dúvidas essas que têm a ver, sobretudo, com a transparência. Deixa de haver a tal concorrência, né? A questão é, sobretudo, ser uma coisa consequente, né? Não é só uma vez. É uma, duas, três, quatro, cinco, ou quantas vezes for possível. É o que está, de facto, acontecerá ultimamente a nível de, quer de Benguela, quer a nível de, até do país, né? E o resto fica a assistir. Independentemente dessas empresas, têm, de facto, capacidade técnica, têm capacidade financeira, mas a sociedade não se desenvolve com uma ou duas pessoas, né? Não acontecendo isso, né? Estamos a criar, de facto, outra vez, monopólios. O cidadão começa, de facto, a questionar até, né, qual é a ligação dessas empresas, por exemplo, com o poder político.
Em finais do ano passado, foi notícia um alerta dirigido à Presidência da República pela Ministra das Finanças, Vera Daves, relativo a supostos excessos nos ajustes diretos. À Voz da América, o consultor social João Micelo da Silva, que abordou a temática em seminários sobre o combate à corrupção, fala em valores altíssimos para o número de contratos sem concursos públicos.
Cada vez superior a 100 milhões de dólares. O mais sensato, de acordo com os princípios da boa governação, seria mais prudente fazer um concurso público, quer seja de âmbito nacional e internacional, para que as empresas que reúnam as capacidades técnicas, financeiras e material possam fazer para poder terem um acesso a essas grandes empreitadas. Mostra-se zonas cinzentas. Estamos a falar de outras empresas que eventualmente têm uma ligação direta com a elite governamental do país que possa aceder dessas oportunidades de financiamento.
Em Benguela, numa recente visita de trabalho, o ministro de Estado para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, à Voz da América, lembrou que a legislação prevê tal modalidade.
Dentre as várias modalidades que há de contratação, também prevê o método da contratação simplificada. Portanto, não é algo que esteja fora da legislação. Não está fora da legislação. O importante numa economia do mercado é o cumprimento da lei. A lei é cumprida e esta modalidade está prevista na lei, não parece ser um problema fundamental.
Dias depois, na entrevista coletiva, João Lourenço diz que as empresas escolhidas possuem capitais próprios para o arranque das empreitadas, ao assinalar que não têm vindo a entregar contratos aos seus filhos. Benguela, João Marcos, Voz da América.
De Benguela, vamos para o Namibe, onde o MPLA e a oposição marcharam juntos no fim de semana contra a vandalização dos bens públicos. A marcha de cerca de 5 quilómetros foi convocada pelo Conselho Provincial de Juventude, como nos diz o Armando Chicoca.
Sampaio Mukanda, deputado independente e presumível líder da campanha eleitoral da Frente Patriótica Unida na província do Namibe, sob a umbrella da UNITA, esteve no local arrastando ativistas e jovens apoiantes de Adalberto da Costa Júnior, Abel Chimukuvuku e Filomeno Vieira Lopes.
Muitos cidadãos, professores, estudantes, membros da sociedade civil, portanto, hoje participamos na marcha de sensibilização aos cidadãos para não vandalizar bens públicos, porque o Estado não pode gastar duas, três vezes na mesma obra, no mesmo projeto, por capricho dos cidadãos irresponsáveis que vandalizam bens públicos. E se são bens públicos, são bens de todos nós. Nós não podemos aceitar que, por exemplo, o governo faz um investimento público para a compra de PTs, para o fornecimento regular de energia nos nossos bairros. E indivíduos de má fé retiram os PT, façam ligações anárquicas de energia, causando corte de circuito nas nossas casas, queimando alguns eletrodomésticos por causa de alguns aventureiros, por causa de alguns cidadãos, quase podemos assim dizer, mal educados, que, pronto, vandalizam esses bens.
Mukanda enalteceu o comportamento dos partidos políticos com assento no Parlamento, que, na sua ótica, comportaram-se bem e não houve aproveitamento político.
Portanto, ninguém foi para lá com um material de propaganda. É mesmo uma atividade do Conselho Provincial da Juventude, aqui enaltecer a posição dos partidos políticos, concretamente o MPLA e a UNITA, que pronto, não se aproveitaram da atividade, nem tão pouco nos seus discursos. Notou-se, por exemplo, um linguajar político. Significa que todos estão preocupados com esta situação. É, para dizer mais uma vez, as organizações juvenis dos partidos políticos estão de parabéns porque mobilizaram os seus militantes a participarem do ato, mas sem fazer um aproveitamento político.
Estênio Savazuca, secretário do Conselho Provincial da Juventude do Namibe, organizador do evento, disse à Voz da América:
tivemos mais de 1.300 jovens que aderiram a esta marcha sobre a sensibilização contra a prática do vandalismo dos bens públicos, para dizer um basta contra o vandalismo dos bens públicos a nível da província do Namibe.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Falemos agora da economia, o assunto, a privatização da companhia angolana de bandeira volta à baila, desta vez com prazos para a sua efetivação muito mais alargados. O presidente executivo da TAG, Eduardo Soria, diz que a efetivação da privatização de empresas só deverá ocorrer antes de 2025, já que nesta agora há apenas manifestações de interesse. Especialistas entendem que o problema da TAG é o mesmo do que padecem todas as empresas sob a esfera do Estado e reside no único ponto, a gestão deficitária. Manuela José, desde Luanda.
Já muito se falou da necessidade de se reestruturar a TAG, já se avançou inclusive a necessidade de se despedir de trabalhadores. Houve prazos adiantados para a sua privatização, mas nada se concretizou até o momento. Eis que surge um novo indicador temporal para que a empresa passe para a esfera privada, e é para daqui a 3 anos. Apesar deste novo período, um alto dirigente da TAG foi citado pela imprensa que, neste momento, apesar de haver a ideia de se privatizar a companhia aérea angolana, não há nenhum processo formal com prazos e conversações que apontem nesta direção. O que existe, continuou o responsável da TAG, são apenas manifestações de interesse por parte de grandes empresas. O consultor económico Galvão Branco entende que, para o caso da TAG, importa mais do que a titularidade da empresa o tipo de gestão que se leva a cabo.
Esse conjunto de propriedade neste momento não se devia colocar, mas sim procura de ser uma empresa eficiente, uma empresa eficaz, que possa estar disponível destes mercados de forma atrativa e competitiva. A questão do seu quadro jurídico legal parece-me que não deveria ser neste momento a questão fundamental.
O especialista em gestão de políticas públicas, David Kissa, Sadila, é de opinião que a TAG há muito que está falida.
Isso não é só na TAG.
Há muitas empresas que eram empresas públicas, quase foram falência porque as estratégias montadas por parte do nosso executivo aqui nunca resultaram. Isso em geral demonstrou-se que o Estado não pode por si só assumir o mercado em termos do funcionamento, o mercado é mesmo do setor privado. Mas eu tenho pouca fé e pouca esperança com os nossos gestores. A própria estrutura do Estado não permite, não facilita que as coisas desenvolvam.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta e onda média, também na internet, voaportugues.com, igualmente em rádios parceiras na Guiné-Bissau, Moçambique e Cabo Verde, o nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Continuo com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
É já na sexta-feira, a partir das 16h30, o TCU, programa Saúde em Foco. Para participar, pode enviar a sua pergunta para mais 1-202-251-9466. Prepare-se que amanhã vamos anunciar o tema desta sexta-feira. Acidentes de trabalho ocorrem um pouco por todo o lado. A questão que pode ser de difícil solução é o que podem fazer os trabalhadores que são vítimas de um acidente de trabalho. Na Huila, duas pessoas morreram vítimas de acidente de trabalho de janeiro até à presente data. Isso de um total de 85 acidentes ocorridos no período. Segundo dados avançados pelos Serviços Locais de Inspeção Geral do Trabalho, destas ocorrências há o registro de 23 acidentes graves. Teodoro Albano.
Estes números reportados pelas entidades empregadoras podem não traduzir a realidade, segundo admitiu o inspetor de trabalho, Pedro Silva.
Tem acidentes que, infelizmente, certos empregadores, por alguma situação, se calhar não clarificada, decidem por ocultar, como se assim dizer.
Para o advogado Quito Fernandes, apesar de Angola, em termos de legislação, estar adiantada em questões que têm a ver com acidentes de trabalho, existem enormes desafios para os empregadores e empregados. Fernandes refere que o próprio trabalhador, tido como ele mais fraco, sai mais prejudicado por desconhecimento dos seus direitos.
O próprio trabalhador tem muito pouca cultura jurídica de saber, eventualmente, se acontecer isto, como denunciar, quando e aonde posso me dirigir. Na verdade, por essa razão, tem havido números elevados e bastante preocupante por parte do Estado angolano e não só, relativamente a acidentes de trabalho.
O especialista diz mesmo que a falta de celeridade processual, quer na Procuradoria-Geral da República, quer na Sala de Trabalho dos Tribunais, não ajuda a enfrentar este problema.
O princípio da igualdade aqui tem sido ferido. É o elo mais fraco, pese embora que o Estado tenha feito todo o possível, digo Estado na pessoa das instituições, tem feito o possível para tentar equilibrar e dar cobro à salvaguarda do direito à igualdade. Mas é sempre um elo mais fraco.
A UNTA, a Confederação Sindical da Huila, diz que acompanha com preocupação os casos de acidentes de trabalho. De acordo com o seu presidente, Carlos Cambundo, a área jurídica do sindicato, sem revelar números, está a acompanhar alguns processos. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
E agora o desporto com o João Santa Rita.
Hoje na página desportiva vamos começar com os jogos de qualificação para o CAN 2023 e vamos começar com São Tomé e Príncipe, que hoje jogou frente à Nigéria e apanhou uma cabazada monumental. É verdade, uma sova grande. 10 batatas na capoeira sem resposta. 10-0. Foi jogo do grupo A, onde no primeiro jogo São Tomé já tinha apanhado outra cabazada, dessa vez da Guiné-Bissau, 5-1. Guiné-Bissau está neste momento a jogar com a Serra Leoa, depois fica tudo parado até setembro para São Tomé recuperar. O Hoje vamos ficar a conhecer a última nação a ser qualificada para o Mundial. A Austrália tem pela frente o Peru. A Austrália teve que ir a uma repescagem anterior, derrotando os Emiratos Árabes Unidos por 2-1. E agora, de fronte ao Peru, quinto qualificado da zona da América do Sul. O jogo é em Doha e, em teoria, Peru aparece como favorito. A Austrália tem estado mal. Quem vencer vai para o grupo D do Mundial, onde estão lá a França, Dinamarca e Tunísia. E falando da França, na Europa, hoje, na Liga das Nações, os atuais campeões do mundo, portanto a França, recebem a Croácia. França vai mal, está em último lugar, no grupo 1, só com 2 pontos em 3 jogos. Croácia está em terceiro com 4 pontos, os mesmos que a Áustria em segundo, atrás da Dinamarca com 6. Dinamarca hoje recebe a Áustria. Ontem, Portugal perdeu com a Suíça por 1-0 num jogo do grupo 2, golo marcado no primeiro minuto de jogo por Seferovic.
Acho que jogamos bem, podemos fazer mais um golo, mas ganhamos, isso o mais importante.
Era Seferovic, jogador da Suíça e do Benfica, onde aprendeu o português. Seferovic agora com possibilidades de ter um papel mais preponderante no Benfica, pois o Benfica acaba de vender Darwin Núñez ao Liverpool, 78 milhões de dólares e mais 26 milhões, dependentes de se atingirem certas marcas. Se recordarmos que o Benfica comprou Núñez por 25 milhões em 2020, isto é o que se chama um bom investimento. Mas ainda quanto ao jogo do Portugal frente à Suíça, foi um jogo do grupo 2, como dissemos, onde a Espanha bateu a República Checa por 2-0, comanda o grupo com 8 pontos, mais 1 que Portugal, mais 4 que a República Checa e mais 3 que a Suíça. O treinador de Portugal é Fernando Santos.
Prefiro estar em primeiro. Não estou chateado. Né? Então, nós queríamos continuar na liderança do grupo, mas também disse antes deste jogo que o jogo decisivo ia ser sempre o jogo com a Espanha. Claro que nós pensávamos chegar ao jogo com a Espanha com nós em vantagem. A probabilidade agora é chegarmos ao jogo da Espanha e estarmos nós em desvantagem, mas só dependemos de nós.
Era Fernando Santos, treinador de Portugal. E agora o basquetebol americano, a NBA. Hoje temos o quinto jogo da final. Golden State Warriors recebe em São Francisco o Boston Celtics. Final está empatada a 2 jogos. Celtics ganhou o primeiro, perdeu o segundo, ganhou o terceiro, perdeu o quarto. Vai ganhar o quinto? Vamos a ver esta noite.
E para fazer a atualização, como João disse, está a jogar neste momento a Guiné-Bissau e a Serra Leoa. A Guiné-Bissau está a ganhar em Freetown por 2-0. Sem dúvida um bom resultado neste momento. Guiné-Bissau à frente no jogo com a Serra Leoa, a contar para a qualificação para o CAN 2023. Nós também neste momento outros resultados, ainda jogos por começar. Vamos ter a South Africa Zimbabwe, foi cancelado. Mais tarde vamos ter a Libéria e Marrocos. Antes, como disse o João, a Nigéria ganhou o São Tomé e Príncipe por 10-0, a contar para o grupo A.
Destruíram meu cubículo quando a vida já ia para frente.
E com esse som bem angolano estamos a chegar ao final desta primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Dentro de 1 minuto e meio continuaremos com mais notícias de Moçambique, da Guiné-Bissau, do Brasil, dos Estados Unidos e do mundo. Já regressamos, fiquemos com a boa música angolana.
E é tão longe o rio, o que é que eu faço, minha gente? O que é que eu faço? Sempre que olho para frente, logo me desfaço. Zungava vendendo pra garantir aquele fugir. Fui rasteirado, cangado, meu mambo, passaram de arrastão. O que é que eu faço, minha gente? O que é que eu faço? O que é que eu faço, meu irmão? Fui bulir pro estado com aquele salário coxido. Pra sobreviver, pisava arroz com peixe frito. Trabalhei, trabalhei, minha gente, bombei. Salários em atraso, mesmo assim aguentei. Vejam só, minha gente, meus salários nem só não tomei. Não foi essa, meu irmão, a liberdade que eu sonhei. Não foi essa a verdade, a liberdade que eu sonhei. Tanta dor e desespero, independência, porque vieste afinal. Trabalho, pra que te quero, me transformaste.
A partir do Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português, neste dia 13 de junho, segunda-feira. São neste momento 13h30 em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16h30, aliás, em Cabo Verde. Aqui aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Principais títulos de atualidade: Rússia aperta cerco a Severodonetsk, no leste da Ucrânia. Rebeldes capturam cidade na República Democrática do Congo. Confrontos entre tribos árabes e não-árabes causam 100 mortos no Sudão. E também vamos falar sobre o aumento da insegurança no norte de Moçambique. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique através da Rádio Pax, na Beira, Rádio Nova Paz em Quelimane e Rádio Encontro em Nampula. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e Rádio Morabeza. Na Guiné-Bissau, com a Rádio Pidjigiti, Rádio Comunitária de Bafatá, Sinchanwoku e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe, através do emissor local da Voz da América, na internet, estamos em voaportugues.com. Pode acompanhar-nos no telemóvel, no tablet, no computador, também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. Também para contactos com a Voz da América, pode enviar-nos a sua pergunta, o seu tema, o que quiser, para o nosso WhatsApp, por onde pode receber notícias da Voz da América todos os dias. É o mais um, 202-251-9466. Comecemos com as notícias internacionais com João Santa Rita.
Na Ucrânia, separatistas pró-Moscovo disseram ter destruído a última ponte de saída da cidade de Severodonetsk, agora totalmente cercada e ocupada em grande parte por forças russas. Um porta-voz dos separatistas disse que a única opção aos combatentes ucranianos é renderem-se ou então serão mortos. Forças russas continuavam a bombardear a zona industrial da cidade, onde se encontram os últimos combatentes ucranianos e centenas de civis. O governador da região de Luhansk disse que tropas russas ocupam agora 70% da cidade enquanto prosseguem os combates de rua. A sudoeste dessa cidade, forças russas estavam a usar morteiros e artilharia contra várias posições ucranianas. A Rússia disse que os seus mísseis destruíram uma grande quantidade de armas ucranianas na região de Donbass, incluindo armas enviadas pelo Ocidente. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que as suas forças estavam a libertar território na zona ocidental do país, perto de Kherson. Entretanto, a Ucrânia disse ter estabelecido duas rotas através da Polónia e Roménia para a exportação de cereais para tentar evitar uma crise global de alimentação. Na região de Odessa, agricultores ucranianos começaram, entretanto, a campanha de colheita de cereais. Rebeldes do grupo M23 capturaram a cidade de Bunagana, no leste da República Democrática do Congo, disseram ativistas citados pela agência Rota. Cerca de 30 mil pessoas fugiram para o vizinho Uganda. A captura da cidade é vista como uma derrota de grande impacto para as forças governamentais. O Exército da República Democrática do Congo acusou o Ruanda de apoiar ataques dos rebeldes M23 na zona de Bunagana, onde decorreram pesados combates durante todo o dia. A República Democrática do Congo culpou o Ruanda pelo recente ressurgimento do M23, o que originou um esfriamento das relações entre os dois países. O Ruanda tem repetidamente negado apoiar o grupo rebelde. Mais de 100 pessoas morreram hoje no oeste do Sudão em confrontos entre tribos árabes e não-árabes, revelaram fontes no local. Ibrahim Achem, líder da tribo Gimir, apontou a morte de 117 pessoas e 14 aldeias foram incendiadas na região de Kolbus, no oeste de Darfur. A região de Darfur tem sido palco de um aumento nas tensões intercomunitárias, apesar do histórico acordo de paz de outubro de 2020 com vários grupos rebeldes, que visou acabar com os combates que eclodiram em 2003, que provocaram pelo menos 300 mil mortos e mais de 2 milhões e meio de deslocados. As autoridades militares do Sudão indicaram em maio que os últimos confrontos intercomunitários na área, que deixaram mais de 200 mortos, foram planeados por pessoas que conspiram contra o país. No Burkina Faso, pelo menos 50 civis morreram num ataque de supostos jihadistas numa vila no norte do país, disse o porta-voz do governo, Lionel Bilgo. O ataque à vila de Seitenga foi durante a noite de sábado, disse Bilgo, acrescentando que o número de mortos pode aumentar. Um tribunal de apelação britânico rejeitou hoje um pedido de organizações não-governamentais para impedir a transferência para o Ruanda de imigrantes ilegais que pedem asilo político na Grã-Bretanha. Isto significa que o primeiro voo terá lugar amanhã de um aeroporto não revelado, com pelo menos 31 pessoas a bordo. Entre os potenciais requerentes de asilo a serem levados para o Ruanda, há 4 iranianos, 2 iraquianos, 2 albaneses e 1 sírio. A Agência de Refugiados da ONU disse que a política de deportação da Grã-Bretanha cria o que chamou de um precedente catastrófico para o futuro dos refugiados.
Notícias que marcam a atualidade. Mais à frente teremos desenvolvimentos do caso do Ruanda. O tribunal autorizou, portanto, o envio desses imigrantes para o Ruanda, no Reino Unido. Mas isso mais à frente. Vamos começar abrindo o nosso espaço de reportagens e análises em Moçambique. O nosso correspondente André Batista reporta que os recentes ataques em aldeias do distrito de Ankwabe, em Cabo Delgado, que acolhe milhares de deslocados da insurgência islâmica naquela província, aumentaram o clima de insegurança em bairros de reassentamento e campos deslocados. Ele ouviu testemunhas que relatam desespero.
Não tem segurança.
Um dos líderes de um campo de deslocados de Metuz, que pediu anonimato, afiançou que a situação de insegurança deteriorou mais quando o grupo insurgente invadiu uma aldeia vizinha em Ankwabe e fez 4 mortos no sábado.
Aqui, infelizmente, nesse dia daqui, estamos a passar animados porque o nosso lado lá, passaram lá e já queimaram ao lado, a uma aldeia de lá de mato aí. Só quando queimaram lá, mataram 4 pessoas. Agora, a partir de ontem até ontem, inundou mesmo esse problema, como quando você ouvir, está desse lado aqui, você não dorme, ainda não estamos a dormir nada.
O responsável disse que o seu campo de deslocados não tem uma força de segurança e a população nativa já passa as noites nas matas.
Encontrar aqui aquele que vai ser matado, será matado. Aquele vai conseguir fugir, não vale a pena sair para o mato.
Um outro responsável de um campo de deslocados, que falou na condição de anonimato, por também represálias, disse que a insegurança tem tirado o sono aos deslocados acolhidos nos campos e bairros de reassentamento, por não terem mais para onde fugir.
Foi a própria tropa que alertou.
A Polícia da República de Moçambique, em Pemba, remarcou para terça-feira o habitual briefing semanal concedido todas as segundas-feiras, sem, contudo, avançar os motivos do adiamento. André Batista, para a Voz da América.
Continuamos aí a abordar a situação em Cabo Delgado. Agora, desde Maputo, Ramos Miguel reporta que a ministra do Interior, Arsénia Massingue, que se encontra em Cabo Delgado, diz que apesar de ataques de desgaste dos raidistas, as forças da missão da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADEC, continuam motivadas e determinadas a combater o terrorismo. No entanto, analistas alertam que ataques para a abertura de novas frentes de desgaste vão continuar.
Massingue está em Cabo Delgado, onde já se reuniu com o responsável da missão da SADEC, que está a ajudar as tropas moçambicanas na luta contra o terrorismo.
Nós encontramos uma realidade de uma força motivada para trabalhar, de uma força comprometida com o trabalho, de uma força preocupada em restabelecer a paz no nosso país, e nós encorajamos a continuar.
Entretanto, o analista político Raul Domingos diz que o ataque da semana passada a Ankwabe tinha o propósito de desmotivar as forças que lutam contra contra o terrorismo em Cabo Delgado. Para aquele analista, um combate efetivo ao terrorismo passa fundamentalmente pela eliminação da força interna que coopera com o jihadismo, realçando que sem isso não vamos eliminar o terrorismo em Moçambique.
Só conseguindo eliminar esta participação interna, podemos eventualmente eliminar uma grande parte das ações terroristas. Enquanto nós tivermos jovens moçambicanos que cooperam com o terrorismo internacional, vamos ter esse tipo de ações de surpresa, abertura de novas frentes, de emboscada, ataques de desgaste.
O analista Fernando Lima não acredita, no entanto, que tenha havido, pelo menos ao nível militar, o sentimento de que a situação em Cabo Delgado ia melhorar repentinamente, mesmo sob o ponto de vista estritamente operacional. E é isso que está a acontecer.
Deixaram de acontecer os grandes ataques, nomeadamente com a ocupação de vilas, com a ocupação de aldeias, mas continuam os ataques esporádicos em grupos mais pequenos, também com objetivos muito específicos, a continuação de manter uma campanha de terror.
Lima afirmou, por outro lado, que o fato de haver tropas internacionais em Moçambique que auxiliaram o país a destruir as grandes bases e as grandes concentrações jihadistas, isso não impede que pequenos grupos de terroristas continuem a operar.
E esse mesmo tipo de ataques são mais difíceis de controlar por um grande contingente militar.
E face a isso, Raul Domingos reitera a sua posição de que é necessário prestar atenção à força interna.
Eu já ouvi várias vezes o Presidente da República a falar de nomes de capitães que estão no comando destas forças insurgentes.
Boris Namir diz, portanto, que não ficou surpreendido com o recente ataque a Anquab, tendo em conta a natureza do conflito em Cabo Delgado e, sobretudo, a forma como foi dada a resposta da intervenção da força estrangeira que obrigou os insurgentes a se dispersarem. Parece que o objetivo foi afastar os terroristas da zona do gás e, para mim, não é necessariamente a resposta mais adequada, porque tendo sido afastado de Palma e Mocimbo da Praia, os terroristas tinham que se refugiar em algum sítio, destacou Boris Namir. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continuamos ainda em Cabo Delgado. Organizações da sociedade civil estão indignadas com uma decisão governamental que concede milhares de terras para serem exploradas por uma entidade particular no distrito de Palma, alvo de ataques de insurgentes. As organizações cívicas estranham e criticam a decisão por acontecer numa altura em que milhares de pessoas abandonaram o distrito por causa da guerra. A reportagem é do William Mapote.
Adriano Nuvonga é o diretor do CDD, Centro para o Desenvolvimento e Democracia, e dá voz à inquietação.
É gravíssimo isto que está a acontecer. Conceder milhares de hectares de terra na zona mais afetada pelo conflito, compreendendo que, por um lado, a questão da terra foi sempre problemática e pode, de alguma maneira, estar ligada às causas raiz que nos levaram à situação onde estamos.
Por outro lado, Novunga recorda que Palma ainda vive problemas de reassentamentos mal geridos. Salienta que a questão da terra é um dos problemas que pode agravar o conflito atual em Cabo Delgado.
Por causa do conflito, há milhares de concidadãos, jovens, mulheres e crianças que estão refugiados, são deslocados internos noutras partes e não estão lá para proteger as suas terras. E, de alguma maneira, isto a acontecer acrescenta fogo neste que é um conflito muito destruidor.
O governador de Cabo Delgado, Valis Itaúabo, desvaloriza as críticas e salienta que a área será usada para o desenvolvimento local.
Os objetivos estão orientados para a gestão de programas estratégicos que visam impulsionar o desenvolvimento econômico local e integrado da província de Cabo.
Para além do CDD, o Centro Terra Viva é outra organização da sociedade civil que questiona a concessão, tendo submetido uma petição para esclarecimento. De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Vamos agora para a Guiné-Bissau. O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, na oposição, e a Presidência da República continuam a marcar as suas posições opostas depois daquela força política ter ficado de fora do governo da iniciativa presidencial embuçado na quinta-feira, apesar de tanto a liderança do PAIGC como Umaru Sissoko Embalo terem admitido inicialmente que o executivo seria inclusivo. Domingos Simões Pereira remeteu em declarações à Voz da América para Embalo a explicação dos motivos que levaram o partido a ficar de fora do governo, depois de ter apresentado algumas condições antes de qualquer decisão para o efeito. Lassana Kassamá.
Domingo Simões Pereira afirmou que, quando foi convidado a integrar o governo por parte do Presidente da República, o PAIGC apresentou, nomeadamente, algumas condições prévias antes de qualquer decisão para o efeito.
Da abolição de todos os atos de violação dos direitos civis e políticos dos cidadãos e das entidades nacionais que têm acontecido à repetição no nosso país. A eliminação de todas e quaisquer interferências de entidades estranhas ao jogo político, nomeadamente as instâncias judiciais. E também a criação de um ambiente de apaziguamento e paz que permitisse a preparação do processo eleitoral em condições de garantir a liberdade, a justiça e a transparência do ato, quando tivesse lugar. Se foi, e volto a dizer, não sei dizer se confirma ou não, mas se foi essa a razão de não se poder aceitar a presença do PAIGC, então nós ficamos reconfortados com essa decisão.
O presidente do Partido Africano da Independência da Guiné-Cabo Verde falou do atual contexto político na Guiné-Bissau.
Quero acreditar que todos vão tendo a sua oportunidade de aprender que estes aproveitamentos políticos e as vantagens indevidas que fabricamos terminam sempre mal. E eu acredito que vamos ainda a tempo de resgatar o espectro e criar um clima favorável à tranquilidade para que tudo aconteça, e ao dizer tudo estou-me a referir ao processo eleitoral, com base na vontade popular. Forçar a barra nos lança para um terreno movediço e imprevisível. Aí, como os do futebol costumam dizer, o prognóstico só será possível no fim do jogo.
Era Domingos Simões Pereira, presidente do PAIGC.
A Voz da América pediu ao porta-voz e conselheiro para a comunicação do Presidente da República, Óscar Barbosa, uma reação às declarações de Domingos Simões Pereira. Entretanto, o porta-voz do governo convocou para ontem uma conferência de imprensa, onde leu um comunicado de 4 páginas em que acusa o líder do PAIGC de colocar os seus interesses acima do interesse do país. Outra vez, o Lassana Kassamá.
O porta-voz e conselheiro do Presidente da República para a área de comunicação afirma que nunca hostilizaram o PAIGC. Sobre a formação do governo, Óscar Barbosa acusa o líder do Partido Libertador de colocar os seus interesses acima do interesse coletivo. Disse o porta-voz e conselheiro do Presidente da República, Simões Pereira está a utilizar, citamos, o seu malabarismo político para fugir à verdade.
Uma vez mais está a utilizar o seu malabarismo político para fugir à verdade, aproveitando-se de um convite do chefe de Estado para integrar um governo de iniciativa presidencial para oportunisticamente trazer à colação questões alheias, como a situação dos direitos humanos, que é uma questão de responsabilidade transversal de toda a sociedade e não do senhor Presidente da República.
Por conseguinte, Óscar Barbosa levantou algumas questões.
O que tem a ver esse convite com a questão relacionada com a realização do Congresso do PAIGC, o imbróglio meramente jurídico-político que só diz respeito à justiça e ao PAIGC? O que tem a ver esse convite com o levantamento da interdição da viagem do líder do PAIGC, sendo isso uma questão meramente de prestação de contas à justiça de um cidadão comum?
E concluindo,
o senhor Domingos Simões Pereira deixou cair uma soberana oportunidade concedida pelo chefe de Estado para patrioticamente contribuir para o apaziguamento político do país, permitindo ver uma instituição política da envergadura do PAIGC fazer parte da solução dos desafios que o país enfrenta, para oportunisticamente trazer à colação factos meramente mesquinhos e pessoais.
Era o porta-voz do Presidente da República da Guiné-Bissau, Óscar Barbosa, em reação à entrevista de Domingos Simões Pereira à Voz da América. Lassana Kassamá para a Voz da América.
Vamos agora para Angola. A privatização da Companhia Aérea de Bandeira volta à baila, desta vez com prazos para a sua efetivação muito mais alargados, até 2025, quando entrar em função o mercado único da aviação em África. Especialistas, no entanto, entendem que o problema da TAG é o mesmo do que padecem outras empresas estatais. e reside na gestão deficitária. Manuela José.
Já muito se falou da necessidade de se reestruturar a TAG, já se avançou inclusive a necessidade de se despedir de trabalhadores. Houve prazos adiantados para a sua privatização, mas nada se concretizou até o momento. Eis que surge um novo indicador temporal para que a empresa passe para a esfera privada, e é para daqui a 3 anos. Apesar deste novo período, um alto dirigente da TAG foi citado pela imprensa que neste momento, apesar de haver a ideia de se privatizar a companhia aérea angolana, não há nenhum processo formal com prazos e conversações que apontem nesta direção. O que existe, continuou o responsável da TAG, são apenas manifestações de interesse por parte de grandes empresas. O consultor econômico Galvão Branco entende que, para o caso da TAG, importa mais do que a titularidade da empresa o tipo de gestão que se leva a cabo.
Esse conjunto de roteiro, neste momento, não se devia colocar, mas sim procura de ser uma empresa eficiente, uma empresa eficaz, que possa estar a nível destes mercados de forma atrativa e competitiva. A questão do seu quadro jurídico legal parece-me que não deveria ser, neste momento, a questão fundamental.
O especialista em gestão de políticas públicas, David Kissadila, é de opinião que a TAG há muito que está falida.
Isso não é só na TAG. Há muitas empresas que eram empresas públicas, quase que foram falência porque as estratégias montadas por parte do nosso executivo aqui nunca resultaram. Isso em geral demonstrou-se que o Estado não pode por si só assumir o mercado em termos do funcionamento, o mercado em termos do setor privado. Mas eu tenho pouca fé e pouca esperança com os nossos gestores. A própria estrutura do Estado não permite, não facilita que as coisas desenvolvam.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
A invasão da Ucrânia pela Rússia tem provocado consequências dramáticas no fornecimento de alimentos à África. Agora, autoridades americanas dizem que estão a trabalhar com a Ucrânia para exportar pelo menos 3 milhões de toneladas de cereais para combater a crescente crise de fome no mundo, especialmente no continente africano. Com o bloqueio naval russo do Mar Negro, cereais que poderiam alimentar 400 milhões de pessoas não podem sair do país. Amancho Miguel tem a reportagem.
A Ucrânia está com milhões de toneladas de grãos no país, incapaz de exportar para o resto do mundo, que enfrentam escassez de alimentos e altos preços devido à invasão do país pela Rússia. Jim O'Brien é o chefe do Escritório de Coordenação de Sanções do Departamento de Estado. Ele diz que há comida suficiente para alimentar milhões, mas que a invasão da Rússia torna difícil tirá-la do país.
Então, há 20 milhões de toneladas de cereais na Ucrânia agora esperando para sair. E novamente, num ano normal, tudo isso já estaria no mercado. E não está. E é uma razão. Agora, há muitas razões para que haja uma tendência global de que a segurança alimentar seja enfraquecida. Mas são 20 milhões de toneladas que poderiam alimentar 200 a 400 milhões de pessoas. Isso é só esperar a decisão da Rússia.
Rússia e Ucrânia são o cesto de cereais do país e os dois países exportam um quarto dos grãos do mundo. Especialistas dizem que a escassez de outros países dependentes dos cereais da Ucrânia leva aos preços dos alimentos e problemas na cadeia de distribuição. Na quinta-feira, o presidente senegalês e o presidente da União Africana, Macky Sall, instou a Ucrânia a desminar o porto de Odessa para ajudar nas exportações de cereais. Falando com a França 24 e a RFI, Sal disse que se a África não receber trigo da Ucrânia, o continente terá fome, que pode criar instabilidade. O'Brien diz que a Rússia está a reduzir a capacidade da Ucrânia de produzir seus próprios alimentos e alimentos para o mundo.
A Ucrânia costumava exportar cerca de 6 milhões de toneladas de cereais por mês, principalmente para o sul global. E agora isso teve que parar. Em março e abril era muito pequeno. Com os nossos parceiros europeus, estamos a trabalhar para extrair o máximo de cereais possível, mas, na melhor das hipóteses, provavelmente será cerca de metade do que era antes. E isso porque a Rússia ocupou ou destruiu 30% dos cereais da Ucrânia. Capacidade de produção, neste caso, está a atacar as instalações de armazenamento e processamento.
O aumento do preço dos alimentos e combustíveis e a seca, que não eram vistos no leste da África há 40 anos, deixam cerca de 20 milhões de pessoas com fome. A África Ocidental e a região do Sahel também são afetadas porque dependem das importações de trigo dos dois países. O enviado especial dos Estados Unidos para a Segurança Alimentar Global, o Dr. Kerry Fowler, diz que o seu país apoia os países africanos para reduzir a fome.
So we've made great efforts to try to, in an emergency situation, to provide more.
Então, fizemos grande esforço para tentar, numa situação de emergência, fornecer mais assistência humanitária, mas também anunciamos medidas de longo prazo. Eu mencionei anteriormente que um dos nossos principais programas na Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional é o nosso programa Feed the Future, que envolve alguns países do mundo, mas realmente se concentra de maneira muito intensa em cerca de uma dúzia de países, creio que 8 dos quais estão em África. Esperamos que esse programa seja expandido.
Os Estados Unidos acusam a Rússia de roubar alimentos da Ucrânia e vendê-los a países seus amigos. Samuel Niandem, o professor de Economia na Universidade de Nairobi, diz que a África irá recusar adquirir cereais roubados, mas irá procurar outros mercados para satisfazer a procura.
Não acho que exista algum país africano disposto a comprar cereais roubados da Ucrânia vendidos pela Rússia. Eles irão procurar alternativas melhores, principalmente na Argentina e noutros países latino-americanos que também produzem esses graus. A melhor solução aqui é que a Rússia vá à mesa com a Ucrânia e eles resolvam isso diplomaticamente.
As autoridades dos Estados Unidos dizem que trabalham com os vizinhos da Ucrânia e a União Europeia para tirar o máximo de cereais possível do país e apoiar a iniciativa de suspender o bloqueio ao porto de Odessa.
Prezados ouvintes, como acabaram de ver, a reportagem foi apresentada pela Ana Guedes e não pelo Amancho Miguel. Entretanto, no Reino Unido, um tribunal de apelação rejeitou hoje um pedido de organizações não-governamentais para impedir a transferência para o Ruanda de imigrantes ilegais que pedem asilo político no país. Isto significa que o primeiro voo terá lugar amanhã de um aeroporto não revelado com pelo menos 31 pessoas a bordo. Entre os potenciais requerentes de asilo a ser levados para o Ruanda, há 4 iranianos, 2 iraquianos, 2 albaneses e 1 sírio. A Agência de Refugiados da ONU disse que a política de deportação da Grã-Bretanha cria um precedente catastrófico para o futuro dos refugiados. Organizações de defesa de direitos humanos criticaram esta decisão, bem como o próprio Príncipe Charles. E agora as notícias do desporto com João Santa Rita.
Hoje, na página desportiva, vamos começar com os jogos de qualificação para o CAN 2023 e vamos começar com São Tomé e Príncipe, que hoje jogou frente à Nigéria e apanhou uma cabazada monumental. É verdade, uma sova grande. 10 batatas na capoeira sem resposta. 10-0. Foi jogo do grupo A, onde no primeiro jogo São Tomé já tinha apanhado outra cabazada, dessa vez da Guiné-Bissau, 5-1. Guiné-Bissau está neste momento a jogar com a Serra Leoa, depois fica tudo parado até setembro para São Tomé recuperar. Hoje vamos ficar a conhecer a última nação a ser qualificada para o Mundial. A Austrália tem pela frente o Peru. A Austrália teve que ir a uma repescagem anterior, derrotando os Emirados Árabes Unidos por 2-1, e agora, de fronte ao Peru, quinto qualificado da zona da América do Sul. O jogo é em Doha e, em teoria, Peru aparece como favorito. A Austrália tem estado mal. Quem vencer vai para o grupo D do Mundial, onde estão lá a França, Dinamarca e Tunísia. E falando da França, na Europa, hoje, na Liga das Nações, os atuais campeões do mundo, portanto a França, recebem a Croácia. França vai mal, está em último lugar, no grupo 1, só com 2 pontos em 3 jogos. Croácia está em terceiro com 4 pontos, os mesmos que a Áustria em segundo, atrás da Dinamarca com 6. Dinamarca hoje recebe a Áustria. Ontem, Portugal perdeu com a Suíça por 1-0 num jogo do grupo 2, golo marcado no primeiro minuto de jogo por Seferovic.
Acho que jogamos bem, podemos fazer mais um golo, mas ganhamos, isso o mais importante.
Era Seferovic, jogador da Suíça, e do Benfica, onde aprendeu o português. Seferovic agora com possibilidades de ter um papel mais preponderante no Benfica, pois o Benfica acaba de vender Darwin Núñez ao Liverpool 78 milhões de dólares e mais 26 milhões, dependentes de se atingirem certas marcas. Se recordarmos que o Benfica comprou Núñez por 25 milhões em 2020, isto é o que se chama um bom investimento. Mas ainda quanto ao jogo do Portugal frente à Suíça, foi um jogo do Grupo 2, como dissemos, onde a Espanha bateu a República Checa por 2-0, comanda o grupo com 8 pontos, mais um que Portugal, mais 4 que a República Checa e mais 3 que a Suíça.
O jogo entre Guiné-Bissau e a Serra Leoa terminou com empate, 2 bolas, Serra Leoa 2 golos, Guiné-Bissau 2 golos, assim Guiné-Bissau teve a ganhar até 20 minutos do fim do partido, mas cedeu um empate. Terminamos aqui esta primeira hora desta emissão da Voz da América. Dentro de 35 segundos estará aqui Ana Guedes com mais 30 minutos de muita informação. Uma feliz tarde a todos, aqui com Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington nesta segunda-feira, 13 de junho de 2022. A partir de agora, nesta terceira meia hora, está Ana Guedes na apresentação. O Lio Saíl está na produção. Bem-vindos de novo. Transmitimos em onda curta para todo o mundo e estamos também em FM através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com. Junte-se a nós também no Facebook, Twitter e Instagram com a referência Voa Português. Não esqueça, estamos também no YouTube. Fale connosco durante todo o dia usando o nosso número do WhatsApp, mais um 202-251-9466. Títulos da atualidade, Rússia aperta o cerco à cidade de Severodonetsk, no leste da Ucrânia. Rebeldes capturam cidade no leste da República Democrática do Congo. Tribunal Britânico autoriza envio de imigrantes para Ruanda e aumenta a insegurança em Cabo Delgado. A polícia guineense dispersou hoje uma manifestação de um grupo de professores junto à sede do governo em Bissau numa ação considerada de violência desnecessária e excessiva pelo porta-voz da Frente Comum dos Sindicatos dos Docentes, Sen Jassi. Os professores recentemente admitidos no sistema de ensino público estavam a manifestar o seu desagrado por terem 9 meses de salário em atraso, observou o sindicalista. Sen Jassi adiantou aos jornalistas que a carga policial resultou no ferimento grave de 2 professores e na detenção de um docente levado para o Ministério do Interior. Com este tipo de atuação da polícia, estão a afugentar os investidores no nosso país, disse o porta-voz dos sindicatos professores, que responsabiliza o Ministro do Interior pelo sucedido. O sindicalista afirmou ainda que a violência utilizada pela polícia, que se defende, dizendo que a manifestação não tinha sido autorizada, demonstra um nível de degradação do Estado em que se encontra a Guiné-Bissau. Sena Jassi prometeu para quarta-feira o anúncio público novas formas de luta que disse não passarão pelas manifestações de rua, mas, por exemplo, reter as fichas de avaliação dos alunos ou uma greve geral dos professores. Os professores saíram à rua, segundo o sindicato, devido ao incumprimento de promessas de pagamento de salários até à passada sexta-feira, alegadamente feitos pelo presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, e também pelo primeiro-ministro Nuno Nabian. A ministra moçambicana do interior, Arsénia Massingue, disse que apesar de ataques de desgaste jihadistas, as forças da missão da SADEC em Cabo Delgado continuam motivadas e determinadas a combater o terrorismo naquela província. Analistas alertam que ataques para a abertura de novas frentes e também para o desgaste que vão continuar. Ramos Miguel.
mas sim que está em Cabo Delgado, onde já se reuniu com o responsável da missão da SADEC, que está a ajudar as tropas moçambicanas na luta contra o terrorismo.
Nós encontramos uma realidade de uma força motivada para trabalhar, de uma força comprometida com o trabalho, de uma força preocupada em restabelecer a paz no nosso país, e nós encorajamos a continuar.
Entretanto, o analista político Raul Domingos diz que o ataque da semana passada à ANCOAB tinha o propósito de desmotivar as forças que lutam contra o terrorismo em Cabo Delgado. Para aquele analista, um combate efetivo ao terrorismo passa fundamentalmente pela eliminação da força interna que coopera com o jihadismo, realizando que sem isso não vamos eliminar o terrorismo em Moçambique.
Só conseguindo eliminar esta participação interna, podemos eventualmente eliminar uma grande parte das ações terroristas. Enquanto nós tivermos jovens moçambicanos que cooperam com o terrorismo internacional, vamos ter esse tipo de ações de surpresa, abertura de novas frentes, de emboscada, ataques de desgaste.
O analista Fernando Lima não acredita, no entanto, que tenha havido, pelo menos ao nível militar, o sentimento de que a situação em Cabo Delgado ia melhorar repetidamente, mesmo sob o ponto de vista estritamente operacional. E é isso que está a acontecer.
Deixaram de acontecer os grandes ataques, nomeadamente com a ocupação de vilas, com a ocupação de aldeias, mas continuam os ataques esporádicos em grupos mais pequenos, também com objetivos muito específicos, a continuação de manter uma campanha de terror.
Lima afirmou, por outro lado, que o fato de haver tropas internacionais em Moçambique que auxiliaram o país a destruir as grandes bases e as grandes concentrações jihadistas, isso não impede que pequenos grupos de terroristas continuem a operar.
E esse mesmo tipo de ataques são mais difíceis de controlar por um grande contingente militar.
E face a isso, Raul Domingos reitera a sua posição de que é necessário prestar atenção à força interna.
Eu já ouvi várias vezes o Presidente da República a falar de nomes de capitães que estão no comando destas forças insurgentes.
Boris Namir diz, portanto, que não ficou surpreendido com o recente ataque à ANCOAB, tendo em conta a natureza do conflito em Cabo Delgado e, sobretudo, a forma como foi dada a resposta da intervenção da força estrangeira que obrigou os insurgentes a se dispersarem. Parece que o objetivo foi afastar os terroristas da zona do gás e, para mim, não é necessariamente a resposta mais adequada, porque tendo sido afastado de Palma e Mocimbo da Praia, os terroristas tinham que se refugiar em algum sítio, destacou Boris Namir. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Os recentes ataques em aldeias no distrito de ANCOAB, que acolhe milhares de deslocados da insurgência islâmica, aumentaram o clima de insegurança em bairros de reassentamento e campos de deslocados em Cabo Delgado. André Batista falou com alguns deslocados e traz-nos a situação neste momento.
Não tem segurança.
Um dos líderes de um campo de deslocados em Metuz, que pediu anonimato, afiançou que a situação de insegurança deteriorou mais quando o grupo insurgente invadiu uma aldeia vizinha em ANCOAB e fez 4 mortos no sábado.
Aqui, infelizmente, nesse dia daqui, estamos a passar animados, porque o nosso lado lá, passaram lá e já queimaram a um lado, a uma aldeia de lá de mato aí. Só quando queimaram lá, mataram 4 pessoas. Agora, a partir de ontem até ontem, inundou mesmo esse problema, como quando você ouvir, está desse lado aqui, você não dorme, ainda não estamos a dormir nada.
O responsável disse que o seu campo de deslocados não tem uma força de segurança e a população nativa já passa as noites nas matas.
Pelo que eu encontrar aqui, aquele que vai ser matado, será matado. Aquele vai conseguir fugir. Não vale a pena sair para nada.
Um outro responsável de um campo de deslocados, que falou na condição de anonimato por temer represálias, disse que a insegurança tem tirado o sono aos deslocados acolhidos nos campos e bairros de reassentamento, por não terem mais para onde fugir.
Foi a própria tropa que alertou.
A Polícia da República de Moçambique, em Pemba, remarcou para terça-feira o habitual briefing semanal concedido todas as segundas-feiras, sem, contudo, avançar os motivos do adiamento. André Batista, para a Voz da América.
A Prisão Política é o livro da autoria de Cédric de Carvalho, ativista envolvido no caso 15+2, em que partilha os tempos na prisão que passou, entre outros, em Arante Quivulho. O Pedro Dias traz-nos aqui a apresentação da obra com o autor e também com Quivulho, com quem privou um ano na cadeia entre 2015 e 2016.
Prisão Política é o livro de Cédric de Carvalho, réu do processo 15+2 que decorreu em Angola de junho de 2016 a julho de 2017. Prisão política. São retratos, relatos dos momentos sombrios por quem passou, esteve envolvido no caso dos ativistas acusados de atos preparatórios de rebelião e associação de malfeitores durante o regime de ditadura do então presidente José Eduardo dos Santos, consta da obra literária.
Ao ler o livro, quem sente, quem é patriota, quem não gostaria de passar por isso, quem não gostaria de ter um filho a passar por isso, ao ler vai sentir na alma a dor. E atenção, são relatos do Cedric de Carvalho. E ele tem alguns pontos dos seus colegas, dos seus companheiros que passaram consigo esse processo também no livro. Mas se pararmos para ouvir o que cada um viveu, como é que a sua mente esteve, como é que ele encarou, Angola precisa de melhores formas de verificar. Angola precisa de uma democracia verdadeira. Angola precisa que olhemos para o país de uma forma certa, sincera e objetiva.
Ariana Nhani, mestre de cerimónia, durante o ato de lançamento do livro. Arante Kivuvo, ativista político, esteve também preso. Partilhou momentos de irmandade com Cedric de Carvalho. Os dias de cadeia estão hoje retratados no livro Para uma Eternidade. O público leitor tem solicitado a aquisição da obra.
O livro está a ser bem recebido e bem solicitado.
Mas solicitado como? Onde é que, de que forma? Por via digital?
Pode ser via digital, a parte do telefone. Uma parte dos contactos tem feito via telefone.
Convém aproveitar, então, passar aqui neste momento para o mundo, não é?
Está bem. 945-96-8607. Esse é o meu contacto. Podem ligar a qualquer hora, está disponível para a venda do livro.
Algum correio eletrónico?
Nosso correio eletrónico temos, mas nesse momento não tenho em mente.
Ok, mas a priori ainda é o terminal telefónico que passou, não é?
Sim, sim. Pode dizer também, temos uma página no Facebook, é Livulo, a editora. Pode lá, a partir de lá, pode solicitar e nós respondemos tempo e hora e dizemos a venda normalmente. Olha, é um sentimento de glória, porque ver um teu nome registrado numa obra é passar para a eternidade. Livros são um livro passar para a eternidade. E eu agradeço imenso o gesto do Cedric, que frisou os momentos que nós vivemos juntos, porque Cedric também é alguém que já me acompanha. Né? A partir da prisão até hoje temos mantido contato, de junto trabalhamos, assim que ele me puxou para a editora para dar esse auxílio. Eu não tenho, não tenho palavra para agradecer o gesto que Cedric tem feito comigo.
Arante Kivuvo, ativista envolvido no processo 15 mais 2 e a obra Prisão Política.
O Arante que estava comigo no mesmo bloco, quando chegávamos no Calumbloco, vocês vão ler aí a história, como é que isso funciona tudo, como é que funcionam as prisões, mas o Arante fomos colocados no mesmo bloco. Ah, e o Arante não estava a ter suporte familiar na altura. Eu coloquei isso no livro, mas com a autorização dele, né? Porque acho que é uma história. É quando o Arante referiu momentos íntimos mesmo. Acho que é uma questão muito íntima. Não podia partilhar sem a autorização dele. E houve dias em que os agentes chegaram perto de mim a contar que o Arante estava muito agressivo para com eles. E obviamente que o Arante só podia estar muito mais agressivo do que eu, porque o Arante também é todo ele um pacífico. Vocês já podem perceber. Mas quando ele ficava agressivo, eu ficava muito mais preocupado. O Arante está a ficar agressivo. alguma coisa está a passar além do que estávamos a passar. Ou seja, já estamos presos, mas está a passar mais alguma coisa. E depois, ainda não sabia, foi aí quando comecei a perceber que, porque nós não tínhamos contato, né, no princípio, foi quando percebi que, afinal, enquanto eu ainda conseguia sair para, num momento rápido, assim mesmo telegráfico, receber a comida das mãos da minha família, da esposa, da minha irmã, o Arante, fiquei a saber que o Arante não tinha esse contato, esse momento de sair para trocar, não tinha alimentação, não tinha apoio familiar. E deixava muito angustiado. Né? Começamos a partilhar, comecei a pedir favor aos agentes que me iam lá ver se estava vivo. Gostou-me de referir isto.
Cédric de Carvalho, autor do livro Prisão Política. Para a apresentação da obra, foi convidado o jornalista Souza Jamba, que apresentou os episódios Relatos Mais Arrepiantes da Prisão Política.
A obra que temos aqui, Prisão Política, prova que os nossos jovens passaram meses na cadeia porque alguém tinha a necessidade de provar que o aparato repressivo da Angola funcionava. O que me tocou bastante nesse relato é a honestidade seu autor, o Cedro Tolerni. Ela é muito estudioso, mas também ela é obras de ficção. E uma das coisas que o Cedro aprendeu muito dos grandes escritores é contar pequenos episódios para fazer um ponto. É um cai e isto aquilo não é uma questão só apenas de editoriais, é uma questão de pequenos episódios que demonstram. Ela mostra e não diz. E aquilo é altamente memorável. Havia um Cédric de Carvalho, que é mestre na narrativa. O jornalismo é contar histórias. E o Cédric é mestre na narrativa. Mas também há um Cédric, o artista, e que observa atentamente. E que tenta a nós, ele, quando descreve os personagens na galeria, as figuras que encontra, ele faz de uma forma tão memorável que faz lembrar o melhor dos grandes romances.
Souza Jamba, durante o ato de apresentação da obra literária Prisão Política. Alguns ativistas marcaram presença no ato e partilharam aqueles momentos de prisão.
Essas nossas cadeias é uma máfia. Os que vendem drogas aí são os próprios dirigentes das cadeias. Manter presos na cadeia é lucrar, quer dizer, é um lucro. Mantém presos nas cadeias não é porque é uma questão de criminalidade ou porque cometeram crimes, mas é também uma forma que eles encontram para extorquir dinheiro do Estado.
Na prisão passei os momentos mais difíceis e também os mais felizes da minha vida. Tive a oportunidade de explorar a minha condição humana, que, digamos que grande parte da humanidade nunca vai ter. Os sonhos que eu tive na prisão foram privilégios que a grande parte da humanidade não vai ter a oportunidade de ter. E muitos sentimentos experimentados, tal como explorar a pessoa humana.
Tá, esse é o terceiro livro que saiu. O primeiro foi do Luarte, depois do Oswaldo, agora do Cedric. É claro, o Cedric também já tentado a falar, cada um de nós deve escrever um livro. De nenhum de nós ter se vergado durante o processo como o regime pretendia. Isso também o Cedric retrata, felizmente. A consciência que todos nós ganhamos na altura de que estávamos a lutar contra uma ditadura para salvar a democracia.
É um trabalho que vai inspirar outras pessoas também a escrever na mesma linha. O Ata e eu estávamos para lançar um livro em 2019, tivemos problemas com a editora e até hoje o livro não saiu e não há perspectiva de sair mais cedo.
Cedric conseguiu pegar poucos coisas pequenas que nós vivemos em Calamboloca, conseguiu colocar no livro. Uma das coisas que me me comoveu bastante é quando me fizeram aquele jogo psicológico, porque o Cedric era meu suporte a nível da alimentação e água, porque a família na altura não dava assistência ou apoio.
Parte do que viveu na cadeia está em prisão política. Kivuvo também quer escrever os relatos da prisão. Infelizmente, as memórias recentes tornam-o fraco. As lágrimas enfraquecem o punho para redigir.
Aconselho as pessoas a comprarem, para lerem. Vão ver que isso daqui me excitou tanto. É mesmo aquilo que eu vivi. Se eu descrever aquilo que eu vivi, que eu nem tenho vergonha de dizer aquilo. Eu vivi mesmo aquele momento triste, que hoje tenho tido grande dificuldade para tentar dirigir as minhas memórias. Porque quando eu pego no caderno para tentar escrever o que eu vivi, paro, não aguento, fico a lacrimejar.
Pretende escrever alguma coisa, deixar algo por escrito também?
Eu gostaria, mas eu escrevendo não vou aguentar, porque é algo que fere muito.
Talvez deixando o seu testemunho, não é? Isso é por
Eu penso sempre, alguém escreveu uma autobiografia sobre a minha pessoa.
Arante Kivuvo, ativista, e a conversa A Voz da América sobre o livro Prisão Política, de Cedric de Carvalho. Relatos dos envolvidos no caso 15 mais 2. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
E quando nos aproximamos do final desta emissão, resumo das notícias aqui com João Santa Rita.
Na Ucrânia, separatistas pró-Moscovo disseram ter destruído a última ponte de saída da cidade de Severodonetsk, agora totalmente cercada e ocupada em grande parte por forças russas. Um porta-voz dos separatistas disse que a única opção aos combatentes ucranianos é renderem-se ou então serão mortos. Forças russas continuavam a bombardear a zona industrial da cidade, onde se encontram os últimos combatentes ucranianos e centenas de civis. O governador da região de Luhansk disse que tropas russas ocupam agora 70% da cidade enquanto prosseguem os combates de rua. A sudoeste dessa cidade, forças russas estavam a usar morteiros e artilharia contra várias posições ucranianas. A Rússia disse que os seus mísseis destruíram uma grande quantidade de armas ucranianas na região de Donbass, incluindo armas enviadas pelo Ocidente. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que as suas forças estavam a libertar território na zona ocidental do país, perto de Kherson. Entretanto, a Ucrânia disse ter estabelecido duas rotas através da Polónia e Roménia para a exportação de cereais para tentar evitar uma crise global de alimentação. Na região de Odessa, agricultores ucranianos começaram, entretanto, a campanha de colheita de cereais. Rebeldes do grupo M23 capturaram a cidade de Bunagana, no leste da República Democrática do Congo, disseram ativistas citados pela agência Rota. Cerca de 30 mil pessoas fugiram para o vizinho Uganda. A captura da cidade é vista como uma derrota de grande impacto para as forças governamentais. O exército da República Democrática do Congo acusou o Ruanda de apoiar ataques dos rebeldes M23 na zona de Bunagana, onde decorreram pesados combates durante todo o dia. A República Democrática do Congo culpou o Ruanda pelo recente ressurgimento do M23, o que originou um esfriamento das relações entre os dois países. O Ruanda tem repetidamente negado apoiar o grupo rebelde. Mais de 100 pessoas morreram hoje no oeste do Sudão em confrontos entre tribos árabes e não árabes, revelaram fontes no local. Ibrahim Achem, líder da tribo Gimir, apontou a morte de 117 pessoas e 14 aldeias foram incendiadas na região de Colbus, no oeste de Darfur. A região de Darfur tem sido palco de um aumento nas tensões intercomunitárias, apesar do histórico Acordo de Paz de outubro de 2020, com vários grupos rebeldes, que visou acabar com os combates que eclodiram em 2003, que provocaram pelo menos 300 mil mortos e mais de 2,5 milhões de deslocados. As autoridades militares do Sudão indicaram em maio que os últimos confrontos intercomunitários na área, que deixaram mais de 200 mortos, foram planeados por pessoas que conspiram contra o país. No Burkina Faso, pelo menos 50 civis morreram num ataque de supostos jihadistas numa vila no norte do país, disse o porta-voz do governo, Lionel Bilgo. O ataque à vila de Seitenga foi durante a noite de sábado, disse Bilgo, acrescentando que o número de mortos pode aumentar. Um tribunal de apelação britânico rejeitou hoje um pedido de organizações não-governamentais para impedir a transferência para o Ruanda de imigrantes ilegais que pedem asilo político na Grã-Bretanha. Isto significa que o primeiro voo terá lugar amanhã de um aeroporto não revelado, com pelo menos 31 pessoas a bordo. Entre os potenciais requerentes de asilo a serem levados para o Ruanda, há 4 iranianos, 2 iraquianos, 2 albaneses e 1 sírio. A Agência de Refugiados da ONU disse que a política de deportação da Grã-Bretanha cria o que chamou de um precedente catastrófico para o futuro dos refugiados.
Sexta, 30 minutos, notícias e reportagens. Washington, fora de horas. A Voz da América em português, em direto desde a capital americana. Estamos mais perto de si.
Vamos continuar com notícias, Ana.
E assim chegamos ao final da emissão de hoje, a 13 de junho de 2022, da Voz da América em português, em nome de todos os que produziram e apresentaram. Despede-se o Liu Saílo e a Ana Guedes, estiveram convosco aqui na terceira meia hora. Muito boa noite e então até amanhã.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os efeitos da instabilidade política, crise económica, colheitas fracas e choques de oferta global estão a ter um efeito desastroso no Sudão. Assim disse Volker Perthes, representante especial do secretário-geral e chefe da missão das Nações Unidas para ajudar a transição no Sudão, UNITAMS. O golpe militar em outubro de 2021 interrompeu o progresso promissor do Sudão em direção à democracia e às reformas económicas. Protestos massivos seguiram-se, assim como a pressão internacional sobre os militares para respeitarem os direitos humanos e avançar para uma transição democrática liderada por civis. O investimento estrangeiro e o comércio internacional foram afetados negativamente e o alívio da dívida e o crédito de organizações internacionais foram interrompidos. A economia já instável do Sudão sentiu o impacto. No esforço para facilitar as negociações entre o governo militar do Sudão e muitos grupos e facções no país, a UNITAMS, a União Africana e a Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento formaram um mecanismo tripartido. O objetivo foi facilitar conversas inclusivas lideradas pelo Sudão para encontrar uma forma de restaurar uma transição democrática liderada por civis que seja aceite para o povo. Os Estados Unidos apoiam totalmente os esforços do mecanismo tripartido para facilitar o processo de transição para uma democracia totalmente liderada por civis, disse o vice-representante dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Richard Mills. Encorajamos fortemente o povo sudanês, civis e militares, a usar este processo para fazer progressos rápidos na estrutura para um governo de transição liderado por civis. Devemos garantir que mulheres, jovens e membros de outros grupos marginalizados desfrutem da participação e inclusão plena, efetiva e significativa em todas as etapas do processo. Esta é a marca de uma verdadeira democracia, afirmou o embaixador Mills. A transferência de poder para um governo liderado por civis permitirá a retomada do apoio financeiro internacional e a assistência ao desenvolvimento, apoio que é desesperadamente necessário. Para garantir que o progresso aconteça e que o povo do Sudão seja bem servido, estamos preparados para cobrar consequências daqueles que impedem ou prejudicam a transição do Sudão para a democracia. Enquanto houver progresso na eleição de um governo liderado por civis, os Estados Unidos continuarão a fornecer assistência humanitária ao povo do Sudão e apoio à sociedade civil, garantiu o embaixador Mills. Estamos com o povo sudanês na sua procura por um Sudão democrático, respeitador dos direitos humanos e próspero. Continuaremos a adicionar nossa voz para reforçar a deles e tomar medidas para ajudar a todos a criar um Sudão pacífico e democrático, concluiu o vice-representante dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Richard Mills. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.